Este podcast é uma versão do canal do YouTube Tomar Uma para Falar Sobre. Para assistir, acesse youtube.com/tomaruma. O Sepultura incorporou as raízes brasileiras no metal e conquistou o mundo. Hoje vamos tomar uma para falar sobre o Roots. Bloody Roots. Não é só Roots. Olá, amantes do bom e velho rock and roll. Eu sou Rafael Araújo e você está em mais uma live aqui do canal Tomar Uma, do meu, do seu, do nosso canal Tomar Uma, para falar sobre resenha faixa a faixa ao vivo aqui toda segunda-feira, ou pelo menos quase toda segunda-feira. A gente está aqui falando sobre heavy metal, sobre rock and roll, né? Tudo bem detalhado para você aí que curte um som pesado, beleza? Já tá chegando gente aqui, ó. Davi Marques, boa noite, Davi. Cristiano Moura, a Reserva Moral já tá aqui. E veja só, hein? Já tem enquete no ar. Qual a sua faixa favorita do Roots? Pelo critério de mais executada no Spotify, né? Das mais executadas no Spotify pela ordem. Roots, Bloody Roots, Rata Marrata, Atitude ou Outra, né? Por enquanto, a homônima, semi-homônima, né? A Roots, Bloody Roots, tá com 57%, Atitude, opa, já mudou aqui, 53%, Atitude 27%, e Outra tá com 20%. Cristiano já tá dizendo que Born, Stillborn é a favorita dele. Leandro Martins chegou, Emanuel Andrade chegou, Alexandre Souza chegou. Boa noite aí, galera, que está chegando, aproveitando para dar recadinhos aqui. Olha só o nosso Instagram, canal _ Tomar Uma. Vá lá no nosso perfil do Instagram, canal _ Tomar Uma. Segue a gente, tem vários conteúdos aí bem legais para você, né? Coisas diferentes do que tem no nosso canal do YouTube. Tem também o meu pessoal aí, ó, Rafael Araújo 299, para quem quiser seguir também. Não esqueça também que as nossas lives de temas da semana vão cortadinhas lá para a nossa filial, que é o Cortes do Tomar Uma Oficial, youtube.com/CortesdoTomarUmaOficial. Tem as nossas lives divididas por temas. E deixa eu ver o que mais aqui que temos. Pronto, vamos falar agora dessa galera massa aqui, olha. O nosso clube de membros. Vou botar a fotinho deles aqui, ó. Esses são os membros do nosso clube de membros. Muito obrigado por vocês apoiarem esse canal. Essa live aqui só está acontecendo por causa de vocês. Esse canal só existe ainda por causa de vocês. Então, muito obrigado. Continuem sendo membros. E você aí que está nos acompanhando, seja membro também. São várias vantagens, né? A galera dá nota nas resenhas. Tem um grupo no WhatsApp que é sensacional. Participa da lista de pares. Manda perguntas para as entrevistas. Um monte de coisa. Tem aqui no botão Seja Membro, tudo bem descrito, plano a partir de R$1,99, rapaz. Pode até escolher tema de episódio. Enfim, e fora que a galera é muito massa, né? O principal é isso. Você que é colecionador de mídia física, você tem que estar nesse grupo. Você não vai se arrepender. Eu prometo que você não vai se arrepender. Ó, Davi Marques está dizendo aqui, ó. Roots, o único álbum de New Metal. New Metal do Sepultura, o Choro é Livre. Já tá provocando o Davi Marques, olha aí. Diego Assunção já tá dizendo aqui que é hora de falar de um dos maiores clássicos da música pesada. É isso mesmo. Então vamos lá, né? Vamos lá. Vão votando na enquete. A gente vai dando aqui as parciais. E vamos então agora também introduzir o nosso convidado. Ele que participou já aqui do canal, mas já faz um tempinho. Olha ele aqui, Caio Maranho Maia, um sobrenome bem sonoro, né? Quase um personagem da Marvel, né? Um Matt Murdock, um Bruce Banner. E aí, Caio, boa noite, seja muito bem-vindo, há quanto tempo?
Boa noite, muito obrigado aí pelo convite, Rafael. Muito boa noite aí a todo mundo que está acompanhando a live. E muito feliz aqui de fazer a resenha do álbum do Sepultura, do Roots. Eu estava ouvindo ele, né, quando o Rafael deu a ideia da gente fazer um faixa a faixa, e, nossa, revisitar esse álbum foi uma coisa, uma experiência catártica, bacana. E Além disso, né, compartilhar novidades para vocês aí do canal.
Atenção, bomba, bomba. Não, tem que fazer. Fazer a festa. Atenção, atenção, novidade em primeira mão aqui no canal. Anúncio que Caio vai fazer agora.
Tá.
Novo canal, nova mídia. Ele vai explicar agora.
Tá.
Um meio.
Explicar tudo desde o início, porque eu acho muito importante, né? No início de janeiro, né? Para quem não sabe, eu era um dos colaboradores do Imagens Cast. No início de janeiro, devido a algumas circunstâncias, questões de familiares e de reavaliação da minha vida, né? Como um todo, eu acabei deixando o canal. Eu acho que no dia seguinte que comecei a contar para as pessoas, e aí, você vai ter seu canal agora, né? E, na verdade, eu não tinha muita pretensão de ter um espaço só meu, para ser sincero. Porém, entretanto, todavia, uma das coisas que me deixou muito empolgado foi a recepção e o carinho que todo mundo deu comigo, com a situação que eu vivi no final do ano. E, logicamente, começou a vir amigos, né, que nesse meio tempo, que falaram: não, se você quiser montar um canal, pode contar comigo. E, simplesmente, o que aconteceu foi que foi muitas pessoas, alguns amigos, né? Eu tenho que citar aqui que são pessoas imprescindíveis para esse novo canal, que é a Aline Costa, o Hugo Rodrigo e o Wallace Souza, que são grandes amigos meus. Eles fazem parte da cena de rock, de heavy metal, e a gente teve uma ideia de fazer um canal um tanto surtado, né? Para ser sincero. E a gente quer focar muito no lado de diversão, porque, assim, a gente tem conhecimento, mas a gente não tem o conhecimento que você, Rafael, tem, que o Moita tem, que muita gente, o pessoal da Road Crew tem. Muita gente da mídia alternativa possui. A gente queria fazer uma coisa mais voltada ao entretenimento, que falasse de rock, de heavy metal. E, para começar já com um belo de um trocadilho, né? Por conta de umas polêmicas recentes, a gente decidiu de batizar o nome do canal de Red Pilhas.
Muito bom, muito bom. Muito bom. Já tá, o que é que já tá no ar? Já tem Instagram no ar, já tem.
A gente já tem o nosso Instagram, já tem o YouTube, e já tem o TikTok
TikTok.
e o Facebook. Então, por todas essas mídias, você vai encontrar o Red Pilhas. É só você procurar arroba Red Pilhas, que a gente vai estar lá.
Red de cabeça, viu, galera? HEAD, né? Para
Isso.
não, porque
De
senão vai
Red.
achar um bocado de coisa escrota aí.
Não, a gente pensou de Red Pilhas, de Red Banger, né? Não, lógico que a fonética atrapalha, né? Que o pessoal vai lembrar dessas coisas.
Mas o trocadilho é muito muito válido, válido até demais.
E eu queria agradecer imensamente a Aline, o Hugo e o Wallace, porque sem eles, me dando esse input e me empurrando também, esse canal não sairia do papel. E esse canal é nosso, não é um canal meu, entendeu? Não é um canal só do Caio, é o canal do Caio, não, é um canal de uma equipe coletiva. Eu sou o cabeça, né, para apresentar, por conta do meu passado, já fazendo minha história com Imagens Cast, né? Então, é isso. Também queria fazer uma segunda uma segunda colocação, né? Que é para espantar qualquer tipo de problema que, e qualquer coisa que o pessoal possa procurar intriga na minha saída do ImagensCast, tá? Minha saída foi única e exclusivamente por uma decisão minha, entendeu? Então, eu não quero que ninguém vá lá encher o saco do Manuel, não quero que ninguém vá lá falar mal do Manuel, longe disso, e até porque falar mal do Manuel, falar mal do ImagensCast seria jogar tudo que a gente construiu nesses últimos 11 anos na lata do lixo e consequentemente, não é uma coisa que eu quero. A gente já aprendeu muito com a própria história do heavy metal brasileiro, que intriga, que briga, não leva a nada. Então, assim, eu desejo tudo de bom para o Manuel, desejo que o ImagensCast tenha mais e mais sucesso, e quanto mais a mídia alternativa do rock, do heavy metal se unir, todos os canais vão crescer, independente da vertente do canal, se é mais voltado para o humor, se é mais voltado para o jornalismo. Eu sempre penso que o coletivo sempre sai ganhando, inclusive os fãs também, que vão ver muito conteúdo de qualidade.
Isso aí, falou bem, falou bonito e coerente, né? Que também ninguém vai querer que o pessoal chegue no Red Pilhas e venha falar de Manuel, nem chegue lá no Ibagens e ficar essas discussões e trocas que, né, como você falou, não leva a nada, né? O fã, né, como o público também, toma muito partido e não sabe, né, como as coisas acontecem, né?
Sim, sim.
Então é isso, tem espaço para todo mundo e a gente não é concorrente, né? A gente faz parte de um mesmo ecossistema que, sim, gosta de falar de rock and roll e heavy metal e música, né, de modo geral. Porque aqui o Tomarum é a mesma proposta do Red Pilhas também, né? Não temos a intenção de ficar esmiuçando detalhes técnicos, porque isso é chato. Isso é chato. Tem pessoas qualificadas, né, que sabem falar disso, né? Falar para músicos. Aqui como o nome do canal sugere, é como se fosse uma mesa de bar, né? É o que a gente faz quando está tomando uma, né? Com uma temática, né? Uma temática. Né? A gente escolhe uma temática e vai. Então vamos nessa, né? Galera, lembrando, nossa enquete está no ar. Qual sua faixa favorita do Roots? Favorita não é a melhor, é favorita, tem diferença. Né? Roots, Bloody Roots está ganhando com 64%. Segunda está Attitude, né? 18%. Outra, 14%. E Rata Marrata, 4%. Olha aí, Rata Marrata, que é a segunda mais popular aí do disco. Então vamos lá, hein? Lembrando aqui a galera, ó, esse é o faixa a faixa de número 152. Né? Nossa reserva moral aqui fez a recontagem, ele fez um papel de VAR aqui. Então, estava meio errado a contagem, mas agora tá certo. 152. E muita gente diz: ah, mas eu queria resenha de tal disco. Procura aqui no canal. São 152 resenhas, tem muita. Só do Sepultura, a gente tem 6 agora. Schizophrenia, Arise, Chaos AD, agora estamos fazendo aí a do Roots, tem a do Quadra também. A do Quadra foi exótica, que eu fiz sozinho, né? Foi na época da pandemia, a gente experimentou esse formato, não quis mais, mas tem. É faixa a faixa do Quadra, eu sozinho. E tem o Sepo Quarta também, que eu fiz sozinho, mas não é faixa a faixa. É resenha, mas não é faixa a faixa. Então, estamos aqui mais uma vez falando do nosso querido Sepultura do Brasil. Vamos lá, contextualizar, né, Caio? Vamos botar aqui a capinha. Eu tinha essa capa, né, a capa do índio. Eu tinha a camisa da capa, mas levaram, sequestraram a minha camisa. Conseguiram levar embora. levaram embora, nunca mais voltou. Mas a essa altura ela ia estar estragada, né? Faz 20 anos que eu tinha ela. E, enfim, o Roots, tá aqui, minhas anotações aqui. O Roots é o sexto álbum de estúdio do Sepultura, lançado dia 20 de fevereiro de 1996. O anterior foi o Chaos AD, que eu estou vestindo aqui a camisa, de 93. Temos resenha aqui no canal, lembrando. Produção de Ross Robinson. E foi, diria, não sei se vocês concordam comigo, né, mas a era de ouro do Sepultura. Eu acho que o Roots, né, já digo logo, não acho melhor do Sepultura. Eu acho que o Chaos AD melhor do Sepultura, né? Mas eu acho que a MTV, ela impulsionou muito. Porque na época eu nem estava escutando tanto Sepultura, né? Estava escutando outras coisas, escutando muito Iron Maiden, para variar, né? Mas escutando outras coisas, metal melódico, né? Eu estava na época do chamava metal melódico, né? No power metal, pelo menos no meu meio aqui, não existia. E o Sepultura na MTV com os clipes, né? O clipe de Rata Marrata, que eu acho muito legal até hoje. E, enfim, naquele meio que estava crescendo o nu metal, né? O metal alternativo, o Sepultura estava aí nesse olho do furacão, né? Como é que tu vê essa época aí, Caio?
Então, eu acho que a gente teve muita sorte, porque, na minha singela opinião, a gente pegou dois discos que remodelaram, assim, de como poderia ser feito heavy metal no Brasil, que foi o Roots, né, e foi o Holy Land. Muita gente compara os dois discos, mas eu vejo que são, assim, coincidências com propostas diferentes. Enquanto o Sepultura trabalhou muito mais a parte de groove, parte rítmica, oriunda das tribos indígenas, de todo um contexto da música brasileira mais voltada para o groove, o Angra ele foi voltar sua atenção mais para a parte melódica da música brasileira. Então, você tem muito a música do Angra trabalhando muito com a parte melódica, inserindo muitos elementos de música brasileira, coisas do Hermeto Pascoal, mesclando também com a música erudita, e eu acho que isso se tornou uma marca registrada, tanto do Sepultura quanto do Angra. E, assim, muita gente tem essa competição, e eu acho que, para mim, é meio sem sentido.
O pessoal até acusa de, assim, sem pesquisar nada, né? Acha que um imitou o outro imitou um, mas os dois estavam sendo produzidos na mesma época, né?
Sim, então, sim. E também são propostas diferentes, né? Que nem, sonoricamente, assim, o start partiu da música brasileira, mas as propostas são diferentes.
Completamente diferentes. Cristiano está lembrando aqui que temos faixa a faixa do Holy Land também, um vídeo bem antigo. Yuri tá perguntando se alguém já disse que tu é a cara de Augusto Lix. Já disseram isso?
Já sim, já. E eu adoro o trabalho do Augusto Lix. Eu sou um fã de carteirinha de tudo, de toda a fase do Engenheiros com o Augusto Lix. Eu acho que o Papa é Pop é uma das obras-primas do pop rock brasileiro. E muito em função por conta do trabalho do Augusto na guitarra. Tanto que acho que depois que ele saiu do Engenheiros, para mim o Engenheiros piorou muito sonoricamente.
Olha aí. Inclusive, estamos devendo Engenheiros aqui, hein? Estamos devendo material do Engenheiros, que é muito massa. Aí não tem nada do Engenheiros. Tá errado isso aí. 152 resenha. Não tem uma do Engenheiros.
Se quiser me chamar para fazer aí a do Papo é Pop, tamo aí.
Olha aí, já tá anotado, hein? Já tá anotado. Formação do Sepultura. Escolhi uma foto aqui deles pintados aqui, uma foto icônica deles. Igor tava pesadinho aí, hein? Pesadinho em todos os sentidos. Pesando a mão na bateria. Mas comeu muito, muito, muito peixe aí na tribo Chavante.
Tava com a barraca acesa ali.
Max Cavaleiro, vocal e guitarra, André Asquissa, guitarra, Paulo Júnior, baixo e percussão, Igor Cavaleira, bateria, percussão, timbal e djembe. Não sei nem que instrumento é esse, né? Mas deve ser alguma coisa indígena, né? Acredito. E a formação clássica do Sepultura, né? Que muita gente diz, ah, o Sepultura acabou, depois que essa formação acabou, então. Eu discordo, mas, enfim, tá. Quem quiser achar que acabou, acabou mesmo. Né? Realmente essa formação histórica no heavy metal brasileiro e mundial, claro, né? E para destacar os músicos aí, eu acho difícil, né? Mas eu diria que Igor e Andrés seriam os caras mais que apareceram, né? Igor, né? Claro, ele é o baterista, né? O percussionista. Incorporou todo esse lado tribal aí, que é a cara do Roots. E as guitarras de Andreas, né, enfim, são a alma do Sepultura, né? O que é que tu acha dessa formação aí?
Assim, eu acho que é uma alquimia, né? Você ter quatro integrantes ali num momento tão incrível. Por exemplo, na minha humilde opinião, quando o Max saiu do Sepultura, o Sepultura demorou um bom tempo para entender como que ele deveria voltar a ser, entendeu? Muito tempo, alguns discos. E eu acho que desde depois do Alex, né, o Sepultura começou numa crescente progressiva, entendeu? Que vai culminar no Quadra, que é uma obra-prima, para mim, um dos melhores discos da carreira da banda, sem dúvida. E muito passa por conta do Max, né? Porque o Max era um ótimo letrista, ele era o frontman, entendeu? E isso você não consegue substituir do dia para a noite, embora eu sempre achei o Derek cantando melhor que o Max, mas o Max tinha aquela presença de palco, entendeu? E o Igor também, quando teve a saída dele também da banda, foi um baque enorme. Acho que foi um baque até mais pesado para a banda em si do que propriamente a saída do Max em termos sonoros, entendeu? Porque o Igor tinha uma. Ele era muito peculiar, porque ele tinha muita técnica, mas ele tinha muita tinha um groove maravilhoso. Acho que principalmente o groove que ele impunha. E o Jean, ele fez um belo trabalho nos discos que ele gravou com Sepultura, mas faltava aquela sensibilidade que daí a banda com o Eloy, a partir da entrada do Eloy, as coisas foram melhorando progressivamente e hoje o Sepultura é o que é, porque são esses quatro que estão hoje em dia, assim como eram os quatro na época do Roots.
Cassiola mandou aqui, ó, um superchat. Galera, eu esqueci de falar superchat, mas Cassiola lembrou aqui. Manda um superchat aí pra gente, pra ajudar aqui a nossa produção de conteúdo. Cassiola mandou desconto. Valeu, Cassiola. Ele tá dizendo aqui, ó, lembro de um episódio de Sandy Júnior, ó, em que um personagem roqueiro cringe, sempre tinha, que sugere tocar Sepultura e canta de um jeito caricato, Roots, Bloody Roots. Kisser deve ter ficado triste, ficou nada, ele ficou alegre de ter sido lembrado, né? Hermes e Renato já fizeram também uma
Sim.
versão em português, uma sátira, ficou
É,
bem
eles
legal
fizeram
também.
uma versão mesclando a Hatmahatta com a Roots Bloody Roots, que era Roots Farofa Roots.
É, olha aí. É, isso mesmo, isso mesmo. Valeu, Cassiola, valeu. Cristiano tá dizendo que mandou a foto do djembe. Djembe, aqui, ó. É este instrumento aqui. É um tipo de tambor, né?
Sim.
Um tipo de tambor. Valeu aí, Cristiano. A reserva moral. Aí, ó, Alexandre Souza, nosso primeiro membro, tá dizendo aqui, ó. Tá fazendo a pergunta para Caio. Se Roots está para o nu metal, assim como Black Sabbath está para o heavy metal, você também, o que acha? Eu acho que não, eu acho que não. O Sepultura nunca foi nu metal. A gente, antes de Caio falar, já estou metendo a minha opinião. Eu notei muita coisa de nu metal no Faith No More, no Angel Dust, que é de 92. Analisando, né, quando a gente faz o faixa-faixa aqui, a gente vê todos os detalhes e, pô, tem muito, muito a sementinha do nu metal já no Faith No More, né? Então a gente está falando aqui do Roots em 96. E o nu metal já tinha desabrochado. Né? Não foi o Roots veio para contribuir, mas não foi o pai do nu metal ou coisa assim. Talvez o Chaos AD tenha influenciado até mais. Aliás, com certeza influenciou até mais. Mas eu acho que o Roots não. E aí, cara, o que, é que tu acha?
Eu acho que o Roots foi tipo assim, sabe quando a criança ela bota o pezinho na água, experimenta e vê e depois tira? Eu acho que foi basicamente isso que o Sepultura fez no Roots, entendeu? Eu acho que o New Metal já estava se desenvolvendo, já tinha o disco do Deftones para sair, já tinha o Korn já também já estava no início. Muitas bandas influenciadas pelo próprio Faith No More. Com Angel's Dust, e também o Chaos AD tinha uma semente ali, mas eu acho que não dá para você dizer que o Roots, Bloody Roots, foi o embrião do New Metal, porque se fosse assim, acho que todas as bandas então de New Metal copiaram errado, porque quando eu vejo o Roots, Bloody Roots, eu estava até comentando com você, Rafael, que o Roots, Bloody Roots, ele conta uma história, o disco, do início ao fim. Enquanto, geralmente, nos discos de New Metal, é muito quebrado as coisas. Quando eu ouço o Roots, né, e eu ouvi algumas vezes para a gente fazer esse faixa-faixa, foi a questão que eu estava numa trip, entendeu? E foi muito bacana.
Uhum.
E eu não sinto isso. Acho que só vou sentir alguma coisa assim de um disco completo do início ao fim, em termos de sonoridade e de estética, acho que nos discos do System of Down, no Hypnotize e no Mesmerize.
Aqui o Undead já está dizendo, ó, esse álbum é uma porcaria. O último grande álbum do Sepultura foi o Beneath the Remains. Olha, e tem gente que diz até que o Sepultura acabou no Esquizofrênia. Esquizofrênia. E pior, a galera fala sério. Mas isso aí é gosto, né? Cada um tem seu gosto, a gente respeita aqui, claro. Né? E, enfim, falando de estética, né? Vamos falar da capa. Olha ela aí, ó. É a capa muito icônica. E, né, toda uma paleta de cores específica, né? Que foi usada em tudo. Né? Tem esse símbolozinho aí que deve ter algum significado entre o nome Sepultura e o Roots. Enfim, o índio aí, Chavante, né, com toda a indumentária indígena, né, o S do Sepultura no colar, e as raízes por todos os cantos. Eu gosto muito dessa capa, muito, acho muito impactante. Assim, você é o tipo de disco que você... 96 a gente comprava ainda, né, pelo CD, na maioria das vezes, né, o vinil não estava em alta como está hoje, de novo, né, voltando, mas é o tipo de CD que você vai passando ali e você não consegue ignorar, né? Esse índio aí, né? Eu curto muito, eu acho uma das melhores capas do Sepultura.
Eu também acho. É uma das... Acho que é uma capa muito icônica, né? Porque você vê tantos elementos, vê todas as capas de hoje em dia com uma pancada de elementos, assim, mas o que adianta ter mil elementos se você não traduz a sonoridade do teu disco, sabe? Uhum. Quando eu vejo uma capa como essa do Roots, é simplesmente aquilo que eu vou saber. Eu já sei como o disco vai soar, entendeu?
Aham. Uhum. A galera está dizendo aqui que a capa foi tirada de uma nota de 1.000 cruzeiros.
Verdade.
Eu não estava ligado nessa parada.
Verdade. E é uma coisa muito doida, né? Porque olha só como a economia do Brasil vai
É,
influenciando.
mil cruzeiros, mil cruzeiros. Oh, é muita coisa? Não. Tem uma nota. Ó, tal, se tiver alguém muito novinho aqui, talvez se espante, mas eu já cheguei a levar para o colégio 10 mil cruzeiros para lanchar. 10 mil cruzeiros, comprava uma coxinha e uma coca. Sobrava ainda um dinheiro para comprar um bombom, um chiclete, alguma coisa assim. Mas levava 10 mil cruzeiros por dia. Não sei se era cruzeiro, cruzado, mas era 10 mil. É 10 mil. Depois cortaram três zeros aí. Mas é isso, né? Espero que não. A gente nunca mais volte essa inflação indecente.
200% por mês.
Tu é colecionador de quadrinhos também, né? Tô vendo aí. Eu teve uma época, eu já comentei isso algumas vezes, que as revistas da. Os quadrinhos da Editora Abril teve um momento que eles não colocavam mais o preço impresso na capa.
Sim.
Porque da impressão até chegar nas bancas, já tinha inflação. Então eles colocavam um código, aí mandavam uma tabela com código. A23, C não sei das quantas. A quanto é que tá o C não sei das quantas? Aí via lá, tá tantos cruzeiros. Né? Era foda, pô. Era foda o. Mas enfim. A economia vai decolar do Brasil. Aqui, ó. Francisco está dizendo aqui, ó. Quer falar, não, Rafael, sobre o genocídio Yanomami? A oportunidade, cara, sua voz é importante para ressoar o drama. Estamos. Claro. Contra. É porque o governo genocida já foi, né? Então, as coisas estão se ajeitando, as coisas estão melhorando. E. Aquela idade das trevas, ela passou, né? Então, vamos esperar, né? E vamos apoiar que as causas humanitárias sejam retomadas, né? Tudo seja retomado e que, né? Os erros do passado não sejam mais cometidos, né? Então, enfim, não adianta descer o cacete, né, na causa Yanomami se o causador já saiu, ele tem que ser preso agora, né? Tem que
Sim,
ser
com
preso,
certeza.
inelegível primeiro e preso.
E assim, ninguém sabe, acho que o pessoal só percebe quando a tragédia já, quando o Inês já está morta, né? Mas assim, é muito importante a preservação da natureza, a preservação de toda a esfera dos biomas que a gente possui, e o povo indígena, além de ser um patrimônio da humanidade, são pessoas que defendem com unhas e dentes a preservação da Amazônia, a preservação do ambiente deles, e eu acho que a gente, por conta de ganância, né? Não tem outro termo para dizer.
Total desumanidade também, né?
Acaba destruindo aquilo mesmo que é o nosso lar, né? Que é a terra, né? O pessoal pensa muito na sua casa, pensa no seu apartamento, no seu carro, mas tem que pensar que o mundo é o nosso lar, né? A casa você pode deixar ela aqui, você pode viajar para outro lugar do mundo e ainda vai ser seu, sabe? Então a gente tem que ter essa preservação. E eu acho que muita gente, por conta de ganância, por conta de poder, ainda pensa que pode usurpar as riquezas do mundo, quando na verdade você usurpando, você vai destruir o mundo.
Pois é, e a gente tá sentindo na pele as consequências, né? O aquecimento global é um fato, né? Enchentes e calor absurdo, né? Frios absurdos em outros lugares. O ecossistema está desregulado, né? Cristiano me mandou aqui, ó, a foto do verso da nota. Eu usei essa nota, não lembrava disso aqui, ó, mas usei essa nota. E, inclusive, talvez até tenha. Eu tenho um bocado de nota velha aqui de dinheiro que eu guardei. Mas tá aqui, ó. O índio na nota de 10 mil cruzeiros. Valeu aí, Cristiano. Novamente. Cassiola virou novo membro. Cassiola vira é um membro que entra e sai. Bem-vindo de novo, Cassiola. membro entrando e saindo. Ele gosta de entrar e sair. Ah, não, ele atualizou para Rockstar. Isso aí, valeu, Cassiola. Ele era Headbanger. Né? Temos três categorias: Headbanger, Rockstar e Metal God. Ele era Headbanger e virou Rockstar agora. Valeu, Cassiola. Valeu. É muito importante, galera. É muito importante que vocês sejam membros do canal, porque é difícil manter o canal. Dá trabalho. Então, a gente precisa de vocês. Precisa mesmo. Então, vamos prosseguir aqui, né? Vamos para o Faixa Faixa? Tem alguma curiosidade, Caio? Alguma observação antes de entrar no Faixa Faixa? Ou vamos direto?
Ah, eu queria passar algumas informações, né? Por exemplo, o produtor, né, que é o Ross Robinson, que foi o cara que produziu o primeiro disco do Slipknot, produziu Iowa, produziu trabalhos do The Cure, produziu até mesmo discos do Sepultura, o The Mediator Between Head and Hands Must Be the Heart, o primeiro disco do Korn, 94, depois o Limp Bizkit. Então, foi um cara muito importante para a cena New Metal. Acho que o cara que pode dizer que é o cara mais importante da cena, do início da cena do New Metal, como a gente conhece, é o Ross Robinson, né? Muita gente pode criticar ele, tudo mais, pela sonoridade dos discos, mas o trabalho que ele fez ao longo da carreira dele é muito importante para a cena.
É, o que ele produziu aí nessa época, né? O Roots, o Sepultura, Limp Bizkit e Korn, simplesmente são as principais bandas da música pesada dessa época, né? Tinha muita gente chorando na época, porque acabaram com minhas bandas favoritas, como o Grunge fez, né? Ah, os meus hard rock, os meus power metal, só a MTV só toca isso. E esse cara, ele tava, né, produzindo as principais bandas, né? Então,
Sim.
não dá para negar a importância dele, né? Ross Robinson. Marcel Herege, ele mandou uma mensagem aqui que eu já perdi, já passou, mas ele tá dizendo que é um mau produtor, não gosta da produção dele. Mas muita gente gosta, Marcel, muita gente gosta. Ele ajudou a vender muito CD.
Desgravadora não deve estar ligando para a sonoridade, então, dito que
É.
vendeu bem.
Vendendo naquela época era venda de CD, né? Hoje são outras coisas. Antes de entrar no
Sim.
faixa-faixa, antes de entrar no faixa-faixa, o parcial aqui da enquete, qual a sua faixa favorita do Roots? A homônima Roots, Bloody Roots, está ainda ganhando fácil, 57%. Attitude está com 17%, Rata Marrata, 13%, empatado com outra. Se você estiver votando aí, diga qual é a outra. Está, né, com 13% também, né, empatado aí no terceiro lugar, Outra e Rata Amarrada. Só Cristiano, eu acho, que disse que Breed Apart é a favorita dele. Vamos lá para faixa a faixa. São 16 músicas, sendo uma escondida, né? A escondida não conta, né? Não conta, mas, assim, no Spotify tem 16, mas no CD não tinha, né? Cederam 15, mas enfim, o tempo total, 72 minutos e 9 segundos. E eles fizeram questão de encher o CD todo. Começando com ela, Roots, Bloody Roots, raízes, sangrentas raízes. Eu acho bom que é um negócio meio James Bond, né? Meu nome é Roots, Bloody Roots. Só Roots. Ou o disco podia ser Roots, Bloody Roots, mas não. Podia ser Bloody Roots, podia ser Roots, mas não. Roots, Bloody Roots. Né? Raízes sangrentas, raízes. Já começa o disco na mais pura ignorância. Riff de guitarra simples e direto. Refrão logo de cara. Já causa um impacto impressionante. Solo de Andreas, né? Bem dissonante. A La Slayer, né? No clipe, que passou muito na MTV, é muito bom o clipe, porque a gente vê o Sepultura na Bahia fazendo coreografia com a timbalada. Pro Truzão ter um infarto, né? Pra ele morrer, olhar aquilo ali e cair, ter um troço. Mas é a mais executada do disco no Spotify. Para mim também é a melhor. E pô, ela é muito icônica, né? Eu lembrei agora de Dave Grohl também, não especificamente sobre essa música, né? Mas estava viralizando aí uma fala de Dave Grohl, do Foo Fighters, ele perguntado sobre música brasileira em geral, e ele citou o Roots do Sepultura, né? E a
Sim.
galera tava lá no programa de auditório, aplaudiu, não sei o quê. Ele disse, pô, aquilo era a coisa mais pesada que eu ouvi na minha vida e tal. Porra, essa música aí, ela eu considero um ícone da década de 90, né? O disco em si, ele é muito importante, muito icônico, mas a música é demais. Max entra de cara gritando assim, já é uma porrada no ouvido. É foda demais essa música.
É assim, com certeza, e virou uma música icônica, né? Na verdade, é uma música que hoje em dia, se você fala de Sepultura, você fala de Chaos AD, você fala de Roots, Bloody Roots, porque são as músicas que viraram o carro-chefe da banda, né? E também é um dos hinos do heavy metal de todas as eras.
Vanildo tá chamando a atenção aqui, ó. Roots, Bloody Roots. É Max Chupou do Saba, Bloody Saba, né? Pode ser também, né? Deu uma imitadazinha aí. Saba, Bloody Saba. Que também já teve outra variante aí, que foi Sunday, Bloody Sunday, né?
Sim.
E Bond, James Bond, se quiser incluir.
Daqui a pouco, chegando no Sunday Bloody Sunday, a gente vai chegar na versão do Sambo, hein?
Ah, não, 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 não. Coisa horrível. Coisa horrível. E a dançarina descendo até o chão, falando das crianças pisando em caco de vidro. É um show de horrores aquele sambo. Faixa 2, Attitude. Attitude, ela, atitude. Até uma introdução de berimbau, né? Eu fico imaginando os gringos escutando isso aí, sem entender nada. Né? E logo emenda no metal meio industrial,
Sim.
bastante percussivo, bastante tribal. Né? O vocal de Max é bem berrado, né? São muitas quebras de ritmo, mas sempre priorizando um andamento ali mais lento, mais cadenciado. Também acho uma faixa excelente.
Ah, eu acho que assim, nesse disco aqui a gente vê o Max no seu auge em termos vocais, sabe? Não tem. Hoje ele cantando o repertório da época é muito difícil, sabe? Não tem como ele chegar naquele nível, entendeu? E eu concordo também, é um metal bem industrial, mas é um metal muito groovado. Eu acho que. Não, eu vou dizer agora para não dizer todas as faixas, sabe? Eu vou dizer o quanto que esse trabalho do Roots deve em função do Igor. Porque eu acho que poucos bateristas de metal no Brasil naquela época, eu acho que nenhum baterista conseguiria fazer o que o Roots fez, sabe? Nenhum baterista conseguiria trazer aquela linguagem com a
Sim.
pegada, com a força. Embora, por exemplo, no Angra tinha o Confessori, mas eu acho que o Confessori não chegaria perto da agressividade e da percussão que o Igor trouxe para esse disco.
Sim. Eu lembro que até antes do Roots, até antes de eu entender o que era a Sepultura, eu já conhecia a fama de Igor, né? Alguns amigos meus, algumas pessoas conhecidas, dizia, pô, esse baterista é foda, é o baterista melhor do mundo, não sei o quê. Então, a fama o precedeu, né? Pelo menos na minha percepção.
Sim.
Faixa 3, Cutthroat, né? Algo como degolador, né? Cortador de garganta. Faixa curta, direta, 2 minutos e 44 segundos, curtinha. Agora dá uma acelerada no disco, mantendo a pegada tribal barra industrial. O
Sim. Sim.
refrão é brutalidade pura. Aqui a gente entende quando o Dave Grohl diz que é a coisa mais pesada se diz que é a coisa mais pesada que você já ouviu na vida, né? O refrão é pesadíssimo e gruda na mente, né? Aquele control, control, né? Também outra faixa que tá mantendo aí o nível lá em cima do disco.
Sim, com certeza. Eu acho que a Cutthroat Ela seria o. Ela encaixaria, por exemplo, no Chaos AD, sabe? Por conta do peso, da visceridade. E se ela entrasse como uma experimentação no final do disco do Chaos AD, eu não me surpreenderia, entendeu? Porque funciona, entendeu? Ela é uma boa ponte entre o Chaos AD e o Root, sabe? Essa transição de um som mais percussivo para um som mais pesadão.
Aqui, ó. Curiosidades aqui. Cadê? Quem? Eric Santos. Max disse que quem escreveu Attitude, eu só quero dizer Attitude, mas tá certo também. Foi Dana Wells, que morreu naquele ano. Fato esse que contribuiu para a ruptura. Ruptura da banda, né? Acho que ele tá dizendo isso aqui.
É o Dana Wells, que acho que era afilhado da Glória Cavaleira.
Ou era o filho dela, né? Afilhado de
É.
Maxson, enfim, mas eu lembro disso aí. É, foi, na verdade, o fato de não ter interrompido o show, a turnê, que eles brigaram, uma coisa assim. O
Sim.
Sepultura tocou, tinha um show marcado, e o rapaz morreu, que era ligado à Glória, né? Aqui, ó, o filho
Era o
de
filho.
Glória. Pronto, era isso aí. Era o filho de Glória. E Max já tinha um relacionamento com ela. Ele foi pro sepultamento, não sei o quê. Mas a banda ficou. Eles chegaram a cancelar o show. Só que Glória chegou a cancelar o show. Mas a banda disse: não, pô. Era um festival grande, um festival importante. Não, aí a banda disse: não, a gente lamenta, mas a gente vai tocar, né? E Max foi. Foi Andrés no vocal. E isso aí foi que azedou de vez, né? Dana era enteado e Max, filho de Glória. Era isso aí. Isso aí foi uma das coisas, né? Isso foi Donington, que eu queria lembrar, ele que tá dizendo aqui, ó. Pouco antes do show de Donington. Aí show foi com o André no vocal. Exatamente isso. E então vamos lá. Passou. Ah, alguém falou aqui que essa letra é estilo Ratos de Porão, letra aqui, ó. Eric Santos. Um hino à política brasileira. Não tinha me ligado nisso aí.
O Marcel colocou uma outra informação aqui importante.
Marcel aqui, ó. A banda foi toda no sepultamento. A treta foi que ela queria cancelar o. Ah, tá certo, tá certo. Pronto, isso aí. A treta foi que ela queria cancelar o resto da tour e eles não queriam. Mas esse show específico em Donington foi justamente o único sem Max. Eu tô traduzindo, viu, Cristiano? O Cristiano tá dizendo que eu não tô traduzindo os títulos. Tô sim. Tô atento aqui à tradução, que já é uma tradição aqui no canal. Que eu achei engraçado, Caio. Uma vez uma pessoa reclamou que eu tava traduzindo os títulos das músicas. A pessoa não tem do que reclamar. Isso é aula de inglês? Tá traduzindo. Meu irmão, pode traduzir o título, que o cara tá incomodado. Agora eu quero ver quem vai traduzir Rata Marrata. Faixa 4, Rata Marrata. Rata Marrata não tem tradução, né? Já procurei
Não.
aqui.
Não.
Não, pelo menos eu não achei, né? É um dos hits do disco. O clipe, né, de animação stop motion é muito, muito legal, né? Passou demais na MTV. Tem aquele programa Top 10 MTV, Top 20, né? Ele, se eu não me engano, ele ficou algumas vezes no top. É, a proposta da letra não fazia sentido mesmo. Até fiz um vídeo aqui chamado Músicas Ótimas com Letras Péssimas, mas eu não acho uma letra péssima, não, porque ela é sem sentido mesmo. É um conjunto de palavras, né, jogadas assim. Mas, né, vou passar um paninho aí pro Sepultura, porque e para Carlinhos Brown também, né? Porque é
Eu acho
como
que
se.
a versão do Hermes Renato tinha mais sentido ainda.
Ah, tem. Tem. Acho que a proposta aí é como se o vocal fosse um instrumento musical, né? Eles não estavam
Sim.
pensando em sentido, né? Fazer uma qualquer coisa, biboca, garagem, favela, né? Não tem sentido de jeito nenhum. Mas, né, a intenção é ser tribal, né? Muito tribal, muito percussivo, muito pesado. Isso aí eles conseguiram, né? É o tipo de música que eu fiquei ouvindo assim e pensando, é uma música com Carlinhos Brown e Davi Siqueira. Davi Siqueira devia ser da Timbalada também, né?
Sim.
E eu fiquei pensando, né? pô, um gringo escutando isso, né? Porque por mais que seja uma coisa, fosse uma coisa nova em 96, para a gente brasileiro já foi impactante, né? Mas a gente já sabia da existência de Carlinhos Brown, de Olodum, né, Timbalada, essas coisas. Não foi exatamente uma coisa alienígena, né? Mas para a galera que está acostumada a escutar thrash metal, né, tradicional, thrash metal inglês, thrash metal americano, escutar um Rata Marrata deve ter sido um negócio muito doido, né? Birimbau, um bocado de instrumento estranho. Chuva no Recife, a gente falando aqui de aquecimento global, mas tudo bem. E aí, Rata Marrata?
Assim, Rata Marrata, eu acho também que é coisa que representava o Brasil, entendeu? Por exemplo, tem parte da música que cita o Zé do Caixão, Lampião, homenageia a cultura popular brasileira. Eu acho que dava para colocar mais elementos da cultura brasileira sem sacrificar sacrificar a parte letra, né? Mas aí eu acho que eles quiseram deixar uma coisa mais ogrona, mais Neandertal, sabe?
É. O curioso é que eu, nas resenhas mais de álbuns mais antigos do Sepultura, uma coisa que eu notava é que as letras do Sepultura eram mais ou menos, não Neandertal, né? Mas era muito, era simplório. Até porque o Sepultura pegava muito do Slayer, e o Slayer tem, mais clássico, tem esse estilo de letra mais direto, assim, parece que são até frases soltas, né? Então, os caras do Sepultura, ali nos anos 80, não sabiam falar inglês direito. Eu adoro o Arise, mas você pega as letras do Arise, parece um bocado de frase solta, assim, sem muito nexo, né? Mais ou menos com o que o Slayer fazia. E em Rata Marrata, eles levaram. Eles já sabiam, né? No Chaos AD, o patamar, né, do nível das letras já melhorou muito. No Roots também já estava melhor. Mas é como se em Rata Marrata eles voltassem, né, muito mais, né? Deixassem uma coisa bem, das cavernas mesmo, né? Muito mais do que aquele estilo antigo que eles faziam, né?
Sim, é meio que a origem do. Tipo, como se pegasse a origem da comunicação, sabe? Uma palavra de. Muita coisa meio Neandertal, sabe? Você quer apontar mim, fome, sabe?
A Xana tá dizendo aqui, ó, as letras do Sepultura naquela época era tipo Google Translator.
Pior que é que o Max ele pegava encarte dos discos, né? Traduzia as letras e depois retrabalhava aquilo, entendeu? Às vezes nem sempre de uma forma coerente. Mas era bem isso mesmo que o Alexandre falou.
O Google Tradutor é analógico da época. Faixa 6, Breed Apart, raça à parte. Aqui a percussão entra com os dois pés no thrash metal, né? Parece até uma escola de samba no começo. No verso, o vocal é um negócio meio sussurrado, né? Contrastando com o refrão, que é muito berrado, né? Max faz umas experimentações aí com a voz. E essa parte o refrão é tão berrado que não, às vezes não dá para entender o que ele está dizendo. Você tem que pegar a letra para entender. O final é um pouco incômodo, propositalmente, né, com um efeito que se sobrepõe a tudo e termina a música de repente. Eu acho a música interessante pela experimentação, mas já não. Assim, dentro do contexto do álbum, ela passa, mas é já uma que me causa um leve incômodo.
Pois é, isso é verdade. Mas eu acho que o incômodo aqui, ele é muito proposital, entendeu? Eu acho que tem música que ela é gerada para causar incômodo. E eu acho que Breed Apart é nesse ponto, entendeu? E se ela causa incômodo, eu acho que ela tem seu sucesso, entendeu? Por exemplo, tem música que É uma questão. Música feita para incomodar, por exemplo, você pega a música do filme do Requiem para um Sonho, que é aquela música sufocante, ou então a música do Interestelar, que fica naquele loop de piano, é para sufocar. E eu acho que Breathe Apart também é a mesma coisa.
É. A galera tá falando aqui, né, sobre Rata Marrata ainda, né? Francisco Davi Rodrigues está dizendo que o nome de Rata Marrata foi ideia de Carlinhos Brown, e a explicação é como tudo da mente singular dele, né, de Carlinhos Brown, que é a mistura de ratos e Manhattan. E aqui que André Marques de Souza está dizendo: o próprio Max disse numa entrevista à Showbiz que Rata Marrata nem é português direito. Não tem como explicar, né? Marcel está dizendo aqui sobre, eu acho, sobre Breed Apart, né? Que por isso que não gosto de Ross, por isso que ele não gosta de Ross Robinson, esse tipo de efeito para gerar incômodo. Ele tem esse costume, é a marca dele, né? Mas é aquilo ali, né? Tem seu valor, né, estético aí para o álbum.
É que nem muita gente, por exemplo, que fala que não gosta do som do Rick Rubin. E eu concordo, muita gente que fala, mas é uma identidade. Quando o artista vai buscar um produtor desses, ele já sabe o que ele espera, entendeu? E ele quer alguma coisa nesse sentido, sabe? Às vezes para incomodar.
Faixa 6, Stray Hate. Stray Hate, algo como ódio intenso, né? É uma faixa que abraça o metal alternativo, né? Já que, né, a gente veio de uma faixa muito louca agora, continua nessa linha, cheia de efeito de guitarra. Max canta meio estilo rap no verso. É, quem
Sim.
faz o refrão é Andrés, aí dá para notar bem. E agora tudo isso sem deixar a característica percussiva do disco, né? É como se o metal alternativo encontrasse aí o lado tribal. É o tipo de música que deve incomodar os puristas do thrash metal, né? Quem tivesse esperando aí um thrash metalzão já misturou com metal alternativo, ou o que chamam de nu metal, né? Já é uma coisa deturpada, digamos assim, né? Mas eu não, claramente, eu acho que não é uma música que dá para chamar de thrash metal. Já não é mais thrash metal aqui. É algo do tipo, né, metal alternativo, coisa assim. Mas entramos na parte aqui da experimentação do disco, né? Eu acho uma faixa ok.
Sim. Eu também concordo, mas eu acho que ela continua muito a proposta do disco em termos sonoro. Ela não destoa. A gente vai ouvir muitos elementos de Straight Hating em outras faixas do disco. Isso que gera uma evolução no trabalho.
Sim, eu também acho que por mais que tenha, né, já adiantando e repetindo o que eu já disse, tem algumas partes que incomodam, algumas partes que soam, né, estranhos, não muito do meu gosto, mas eu não acho um disco incoerente de jeito nenhum. Ele tem a sua estética ali sonora que não se trai em momento nenhum. Eu acho que, gostando ou não, vai por aí ainda. Essa foi a faixa 6, Straight Hate. Agora vamos para a 7, Spit. Cuspe, né? Significa cuspe. Faixa de 2 minutos e 45, né? Curtinha. Curtinha, direta. O refrão chega a parecer um punk rock, né? O
Sim.
vocal tá com um efeito estourado de propósito. Também é uma coisa que eu não curto muito, né? Esse negócio estourado de propósito, né? Mas é uma boa música. Uma boa música no, no... Antes que eu vou achar ruim, eu acho estranho, ela já passou. Ela, para mim, ela faz parte aí. É uma música que não atrapalha.
Assim, eu acho que ela acaba quando tem que acabar, entendeu? Tipo, ela não se prolonga demais e daí passa de uma música experimental para uma música chata. Eu acho que ela termina bem onde que tem como. E eu concordo com você, ela tem bem um clima punk rock, né? Bem um clima Dead Kennedys, bem nessa vibe. E eu acho legal, eu acho uma coisa muito, muito marcante, assim, na minha opinião.
Agora o disco tem o quê? 16 faixas. Vamos para a oitava. Antes de eu dar parcial aqui da enquete. Look Away. Essa aí tem um bocado de gente, hein? Olhar para longe. Muita participação aqui nessa faixa. Tem Mike Patton, do Faith No More. A gente citou agora há pouco o Faith No More. Jonathan Davis, do Korn. E DJ Lethal, do Limp Bizkit, o cara que faz os scratches. Todos aí envolvidos com a cena no metal. Então, como não poderia deixar de ser, é uma faixa carregada de efeitos, gritaria e experimentação. Aí também eu já não curto muito também, né? É muita confusão para os meus ouvidos. É meter um bocado de elemento aí. Também não pulo nenhuma faixa do disco, mas aí eu já acho meio confuso, meio confuso.
Sim, Look Away acho que é a faixa mais new metal do disco.
É, Eric está dizendo exatamente isso.
E muito em função também da participação do Jonathan Davis, do Jay Lethal, mas eu acho que principalmente do Mike Patton. Eu acho que o Mike Patton dá com a experiência que ele já tinha na época e tudo que ele já tinha gravado antes, o que ele faz aqui é. Ele dá esse sabor a mais, eu acho que muita gente vai copiar isso depois.
Então vamos dar uma olhada aqui na nossa enquete. Qual a sua faixa favorita do Roots? Roots, Bloody Roots. 55%, ainda está ganhando fácil, deve ganhar aí. Apesar de que perdeu já um bocado, né? Tava com 60 e poucos por cento. Agora, outra já está no segundo lugar. Ó. A galera prefere outras músicas, além dessas três aí que eu coloquei. É, em segundo, em terceiro. Attitude com 15% e Rata Marrata com 12%. Vamos voltar aqui para o faixa faixa. Faixa 9, Dusted, empoeirado. Para dar uma aliviada aí na doideira do anterior, uma música mais direta, groovada, sem experimentações, bem ao estilo Chaos AD, na minha opinião. Uma música que caberia aí no Chaos AD. Música muito boa, né? Eles deram aquela, como a gente chama aqui, uma aloprada, uma enlouquecida, mas depois, opa, vamos voltar aqui pro tradicional, né? E meteram uma Dusted. Música bem, bem legal.
Então, na minha opinião, da Dusted até a Itzari, eu acho que aí é uma jornada, sabe? De como se a banda olhasse para as raízes do Brasil mesmo e formasse uma trilha sonora de tudo isso. Porque juntando essas quatro músicas aqui, daria facilmente uma trilha sonora de um filme. E quando eu ouço muito esse lado B do disco, é basicamente isso. A melhor coisa para você ouvir esse lado B, sabe, é pegar, tá dirigindo. Puta, vou fazer uma viagem longa, vou mete essas quatro músicas aí e faz. E é uma coisa muito. Você amplia muito o horizonte, tipo assim, é um negócio muito doido.
É, claramente esse disco é dividido em fases, né? No Quadra foi literalmente isso, né? Eles explicaram que é dividido em quatro. Mas aqui, se a gente for dividir também, tem. É, não parei para pensar, mas pode ter quatro partes também, né? Que você dá para notar que tem seções, o disco tem seções, né? Tem parte mais do
Sim.
metal, mais tribal, mais espiritual, dá para dizer isso aí também. E, enfim, agora a preferida da reserva moral aqui, ó. Faixa 10, Born Stubborn. Teimoso de nascença. Nascença. Começa com um alarme e entra na porradaria louca. Ela segue bem tradicional até o fim, né? Quando de repente entram os cantos indígenas, lá dos Xavantes. Muito legal, muito legal. Ela surpreende aí com essa entrada aí dos cantos indígenas. E eu curto também, curto muito essa música.
Sim, eu concordo. E Burn Star Stubborn, junto com o Rato Marrata, com o Roots Bloody Roots, é uma das músicas mais originais do disco. tem uma identidade única, muito difícil de uma banda copiar o que o Sepultura fez, principalmente nessa música.
A galera mandando curiosidades aqui. André Marques de Souza está dizendo que Dusted foi baseado no personagem de Michael Douglas no filme Um Dia de Fúria, segundo o Andrés. Então, temos aí duas músicas do metal baseadas nesse filme, hein? Man on the Edge, do Iron Maiden, lá do X Factor, também é baseado nesse filme, né? O nome do filme é Falling Down. Então, o refrão, né, da música do Maiden é exatamente, né? Falling Down. Falling Down. Também outra música da época, né? O X Factor é de 95.
Eu acho que é a melhor música do Blaze Bailey no Iron Maiden.
Olha aí. Não, eu não acho, talvez eu não ache, mas é uma grande música. O X Factor é um disco que envelheceu muito bem com o tempo. Ele tá.
Já o Brutal X.
O Virtual Eleven, né? Eu gosto do Virtual Eleven. Eu gosto do Virtual Eleven. Mas, enfim, temos uma resenha aqui tanto do X Factor quanto do Virtual Eleven. Principalmente a do Virtual Eleven está muito divertida, porque fica eu e Yuri discutindo o tempo todo, porque eu tenho mais carinho pelo Virtual Eleven do que ele. Ele não tem carinho nenhum pelo Virtual Eleven. Mas eu explico. Porque foi o primeiro disco inédito do Iron Maiden que eu comprei no lançamento. Foi o Virtual Eleven. Então, eu comprei querendo gostar. Entendeu? Aí, algumas coisas eu elogio com a carga sentimental, né? Não com.
É que nem eu com o Tempo Pra Todo Mundo do Viper. Só eu gosto desse disco.
Eu acho só tu mesmo. Eu acho só tu mesmo. Aqui, pronto. Ele passou de Born Stubborn. Então vamos para Jasco, uma música instrumental. Não sei nem se fala assim, né? Mas Jasco. Eu dei um Google nesse termo aqui, significa, em espanhol, a palavra jasco pode ser usada de forma genérica como um apelido para maconha. Olha aí. É aquele clássico instrumental, né, dedilhado de Andreas Kisser, né? Já é uma marca registrada dele, que serve para dar uma aliviada aí na tensão dos álbuns do Sepultura. E, que é uma coisa que ele gosta de fazer também, dividir as sessões do disco, né? Até o quadra, né, que a gente falou agora há pouco, o mais recente, ele é dividido e com sessão instrumental também. É bem parecido com essa, né? A gente tem Kaiôas no Chaos AD, né? Então são momentos de transição no, no nos discos do Sepultura, né? Essa música aí e essas outras. É como se estivesse começando de novo, começando a outra parte do disco, né?
Sim.
Claramente, eu acho que é isso.
Eu lembro também do Alex, que eles fizeram isso, acho que em três partes o disco é.
Andrés,
Mas eu gosto
ele curte isso.
de Jasco porque mostra muito a versatilidade do Andrés como músico, né? É um cara que consegue tocar groovado, consegue fazer os riffs fora da caixa melódica, consegue tocar violão de uma forma muito bonita, né? Repara quanto que é limpo o som do violão. Não fica trastejando, não fica aquela nota semitonando, sabe? Violão é uma coisa que é muito difícil você enganar. Guitarra não, guitarra você tem a distorção, distorção leva tudo. Agora no violão, não. Violão é um negócio muito embaçado.
A guitarra é elétrica, né? Então, pelo fato de ser elétrica, você consegue fazer um bocado de coisa aí que fica na conta dos pedais e efeitos e etc. Também fica aí a recomendação para quem não ouviu, se por acaso alguém aqui não ouviu, a versão de Kaiôas no Sepultura. Porque tem Rafael Bittencourt, tem João Baroni, enfim, tem um bocado de gente aí tocando também, na época da pandemia. Tá muito boa também. Alexandre
Só
tá dizendo
gente
aqui, ó.
fraca, né?
só gente fraca. A Xana tá dizendo aqui, ó. No X-Factor, não sei, mas no Virtual Eleven, a preferida do Rafael é Como Estás, Amigos. Não, mas não, tem. Eu gosto muito de Como Estás, Amigos, mas é um disco que tem The Cleansman também, né? Então. Mas Como Estás, Amigo, é uma música muito bonita, rapaz. É uma obra-prima aí do. Uma obra-prima também é demais, né? Às vezes eu exagero nos elogios. Eu fui dizer que Phil X era um guitarrista lendário, só faltaram bater em mim aqui. Phil X, lendário. Não, calma, é um bom guitarrista, pô. Um bom guitarrista. É porque eu fui elogiar que Rich Sambora tá voltando pro Bon Jovi, né? Aí talvez. Aí eu tava torcendo para ficar com Phil X ainda. Aí eu chamei de lendário para quê?
Então, eu acho que poderia. Eu acho que poderia até mesmo deixar o Phil X na guitarra e botar o Sambora no lugar do Bon Jovi, né? No vocal.
Pois é.
A voz ali já foi.
Já foi. Tá tentando se recuperar aí para poder voltar, né? Vamos lá para a faixa 12, Itzari, né, que é um instrumental com a tribo Xavante e o Sepultura. Itzari quer dizer raízes no idioma Xavante, então seria aqui a faixa título, junto com a Roots, Bloody Roots, mas aqui é raízes mesmo, né? Só raízes. Pô, o Sepultura pegou a cantoria e a percussão lá da tribo Xavante e acrescentou o violão e mais percussão. O resultado ficou muito bom. Algo totalmente fora da curva, fora do que se poderia esperar de um disco de uma banda de thrash metal, né? E eu acho que casou perfeitamente com o conceito do disco. É uma coisa que o Sepultura conseguiu ali passear pelo thrash metal, pelos ritmos indígenas de raízes brasileiras e, enfim, nada para mim soa estranho aqui. E essa, para mim, caiu perfeitamente aqui.
Ah, sim, com certeza. Eu acho que Itari é a música mais experimental de toda a carreira do Sepultura. Acho que mesmo quando eles vão abordar a música mais clássica no Alex, eles não chegam nem perto do experimentalismo de Itari. Para mim, é um dos destaques disparados da discografia de Sepultura em termos instrumentais. Acho que nunca vão chegar perto.
E se você considerar que esse disco ganhou o mundo, né? Levou é o disco mais popular do Sepultura. Pois, isso aí, esse som chegando nos ouvidos do mundo, é um negócio, se você imaginar, pô, a tribo Xavante, né? Num disco de uma banda de metal, é um negócio muito foda.
Sim.
Aqui, Cristiano corrigindo aqui, sempre atento aí às informações. João Barone toca em Rata Marrata. Mas tem João Barone. João Barone, não posso esquecer disso, que me segue no Twitter. Faça feito o João Barone, me siga nas redes sociais. Eu fiz questão de printar e mostrar para todo mundo que João Barone me segue. Valeu, João Barone.
Falando em João Barone, sexta-feira vai ter show do Call the Police, né? Que ele toca com o Rodrigo Santos e com o Andy Summers. Os clássicos do The Police vai estar aqui em São Paulo.
Porra, imperdível, hein?
Eu tô fazendo das tripas coração para ir lá.
Faixa 13, Ambush. Tocaia, emboscada, né? Essa aqui mistura um pouco do Sepultura clássico com metal alternativo na parte do refrão e ainda acrescenta um trecho instrumental percussivo estilo candomblé. Então, totalmente no espírito do disco. E termina, né, com som de tiros, né? Tiros e recarregando ainda. Pai! Pá, porra, é pesada, impactante. Música muito boa.
Com certeza. Eu fico pensando muito, depois que eu ouvi Ambush, o que o Sepultura faria seguir, entendeu? Eu sempre fico com essa sensação do que o Sepultura faria a seguir. Eu acho que eles ainda iriam mais a fundo ainda na música brasileira. Você acredita? Eu penso que eles iriam mais a fundo mesmo. Mas isso, infelizmente, Não aconteceu e também eu acho que não vai acontecer, na minha humilde opinião.
Max tentou fazer isso no SoFly, né? No primeiro SoFly. É, dá um prosseguimento. A galera tá lembrando aqui, ó, Igor Rocha e Cristiano, que é sobre o assassinato de Chico Mendes, né? Ele sofreu aí uma emboscada. Né? Eric Santos também, ó. Também. E.
Mas assim, ele tentou, mas o problema é que o gringo não tem a malemolência do brasileiro, né? Não tem a bagagem cultural do brasileiro para falar sobre música brasileira.
O Soulfly tinha Lúcio Maia, né? Era o guitarrista do Chico Science e Nação Zumbi.
Sim.
Pelo menos ele conseguiu isso, né? E agora você vê, né? Ambush é sobre Chico Mendes, o assassinato de Chico Mendes. E, pô, acabou de. Recentemente, né? Teve o assassinato do indigenista, né? Também, Bruno, esqueci o sobrenome dele. Pô, a gente, né, passa o tempo e a gente tá falando dos mesmos problemas, né, do Brasil. O Brasil não muda. Melhora um pouquinho, né? A gente melhorou um pouquinho, mas é complicado. Complicado. O que não pode é a gente esquecer, né? Esquecer e deixar passar. E depois de Ambush, temos Endangered. É difícil isso aqui. Endangered Species. Espécies ameaçadas de extinção. Espécies ameaçadas de extinção. Uma faixa mais densa, carregada de percussão e ódio, né? Bem legal a parte instrumental, né? Bem tribal, que termina com Max gritando Rise, Rise, né? Porra, muito massa essa música.
Eu também concordo plenamente. Eu acho que Endangered Species é uma música incrível, na minha opinião. Então, e o pior que ela, assim, pior no bom sentido, né? Não vamos falar no mau sentido, não. Mas ela prepara muito bem para a faixa seguinte, né? Que daí é um pezão na porta. Mas é uma música extremamente groovada, extremamente. Ela muito na cara do que o Sepultura fez no disco inteiro. É uma faixa incrível.
Galera aqui sempre trazendo curiosidades. Aqui, ó. Domacito? Olha aí, Domacito nunca mais apareceu. Ao vivo, Max gritava aos assassinos de Chico Mendes. Se Roots fosse lançado hoje, Davi Marques está dizendo, os truzão reaça, arrancaria os cabelos. Mas na época arrancaria também. A
Na
galera não entende.
época arrancaram.
Arrancaram. Só que hoje a galera eu acho que esqueceu. E o Sepultura antigamente era bom, que não falava disso. Porra, sempre falou, porra, sempre falou. Né? Eric Santos está lembrando aqui do descaso com os Yanomamis. Tem que fazer um outro Roots, Eric, para só atualizar. Né? Em vez de Chico Mendes é Bruno, em vez esqueci o nome agora da tribo aqui, do Xavantes é Yanomami.
Dora Stang,
Aqui, André Marques está dizendo aqui, ó, que Naná Vasconcelos, pernambucano, foi a primeira opção em vez de Carlinhos Brown. Naná, dos maiores percussionistas do mundo, né? Já não está mais vivo. Naná não pôde, por incompatibilidade de agendas, e a banda conheceu Carlinhos Brown numa premiação da MTV. Olha aí, foi bom. Acabou que deu tudo certo, né? E enfim, se o Roots fosse lançado hoje, os Red Pill iam dizer que era música de petista. É, sempre, sempre. Aqui, ó. O trecho, Cristiano, trecho final do disco com Ambush Endangered Species. Difícil, hein? Vou nem tentar, né? Pronunciar direito. E Dictatorship é a parte mais politizada. É isso aí. Vamos entrar, hein? Vamos entrar. Eric Santos está dizendo aqui que Cutthroat também, né? Letra política, falando de mentiras e falsas promessas, é como ele interpreta. Então, pronto, a gente foi para agora 15, 15ª e penúltima música. Dictatorship, né? É algo como ditadura de merda, porque é um trocadilho, né? Eles colocaram a palavra shit de merda no, na palavra ditadura. Faixa curtíssima. 1 minuto e 26. porradaria pura, vocal estourado de novo, correria estilo punk rock. Meio dispensável, mas eu acho que não atrapalha, não. Não ofende, não. É a menos executada do disco no Spotify. Né? Acho que poderia ter encerrado com uma música melhor, mas é uma música boa. Eu só acho que poderia estar melhor posicionada. E é uma música que fala sobre a ditadura brasileira, né? Era bom quando Sepultura não falava disso aí, né? É foda. Mas é isso. Eu acho... enfim, poderia jogar ela mais para cima, enfim. A gente...
Acho que aqui foi a tentativa de Sepultura soar como Ratos de Porão, na minha opinião.
Faz sentido. Faz sentido. E aí tem a faixa... A faixa Canyon Jam, que a gente nem conta, né? Nem considera, porque é escondida. É um batuque ali, tribal. Para uma faixa escondida, eu acho que... Acho que tá bom, né? Não ofende. Mas, enfim. É isso. Aqui, ó. Era o que eu tava tentando lembrar. Francisco Davi Rodrigues tava falando aqui, ó. Tá falando aqui, ó. Bruno Pereira e Dom Phillips foram os assassinados aí. Nessa. Bruno Pereira era indigenista, né? Dom Phillips eu não lembro que ele era. Mas, enfim. É o mesmo caso aí de. Mesmo não, né? Muito parecido aí com Chico Mendes, né? Então, o Brasil, o tempo passa e o Brasil fica com os mesmos problemas, né? A gente retrocedeu muito nos últimos 4 anos, mas agora está caminhando para frente. Vamos cuidar para que não retroceda mais, né? Aqui, Cristiano está dizendo que na versão brasileira essa jam não existia, tinha covers no lugar. E se for ver a fundo, o disco é bastante politizado como um todo. Como um todo, sim. Como um todo, com certeza. Pronto, vamos para as considerações finais. Caio, alguma curiosidade, algum comentário sobre essas faixas agora que a gente falou?
Então, eu acho que muito a questão da Canyon Jam, eu acho que foi muito um trabalho da banda, né? Aproveitando aquele tempo livre que tinha no estúdio para gravar isso. Tanto que é apelidado com o nome do estúdio, né, que eles gravaram. Que foi, se eu não estou enganado, o Indigo Ranch, que é Malibu, na Califórnia, que fica num canyon, por isso que virou Canyon Jam.
O Marcelo está dizendo aqui, tanto no Chaos AD quanto no Roots, tem muitas músicas que tratam de temas ligados à política. Né? Se for mais para trás, também tem. Mas eu atribuo até pelo fato deles saberem falar mais inglês, né? Porque se você pegar o Arise, tem temas políticos, só que são frases soltas. Então, não é uma coisa muito, muito aprofundada, né? Não tem uma linha de raciocínio, né? É tipo, a guerra tá acontecendo, o povo tá morrendo, a bomba tá caindo, as coisas assim, tá ligado? Que era estilo Slayer também, né? Então, falava de temas políticos, né? Também, mas no estilo que eles conseguiam fazer na época, né?
Assim, falando do disco em si, eu acho que o disco ele envelheceu muito bem, eu acho que muito em função da originalidade dele. É um disco que continua envelhecendo bem, tem muita gente que critica a produção do Ross Robinson, mas ela se mantém muito atual até o dia de hoje, ela não soa datada, sabe? Eu acho que quando um produtor faz um disco que você gravou hoje, mas daqui a 6 meses, 1 ano, ele soa datado, não mostra que o produtor é muito bom. Por exemplo, eu ia dizer um produtor agora, né? O pessoal ia cair me matando. Por exemplo, o Jens Borgen. O Jens Borgen produziu o Quadra, né? Só que o Quadra, ele é tão forte, a música em si, que mesmo a produção do Jens Borgen, ela não atrapalha. Como, por exemplo, vai atrapalhar nos discos do Angra, que pra mim envelheceram mal. Olha. O Secret Garden e o Omni.
Polêmica!
Vai virar corte.
É, olha.
Coloca aí no corte: os discos do Angra envelheceram mal.
É. Ó, Francisco Davi Rodrigues está lembrando que Dom Phillips era jornalista. Eric Santos está dizendo aqui que no livro do Max ele fala que o comecinho de Roots é ele e o Carlinhos Brown jogando tambores de cima de uma montanha. De uma montanha, velho. Como é que pegou os tambores depois, né?
Não,
Mas vamos lá.
como é que captou o microfone isso aí, cara?
É, não faz sentido, né? Não faz sentido. E, enfim, Eric tá lembrando aqui que tem os covers, né? War, de Bob Marley, Symptom of the Universe. E a fodendo Procreation of the Wicked do Celtic Frost. Né? Essa versão que a gente tá analisando, ela não tem essas, né? Ela não tem essas. Mas Symptom of the Universe, eu lembro que já até faz meio que parte quase que parte da discografia do Sepultura, né?
Sim.
De tão que já foi falada, já foi ouvida, né? Já foi comentada.
Eles gravaram para uma coletânea chamada Nativity in Black, que era tributo ao Black Sabbath. Tanto que tem Sabbath Bloody Sabbath cantada pelo Bruce Dickinson, que é animal.
E parece que Bruce ele não curte, né? Ele não curte essa versão que eles fizeram. Mas enfim. Dom Macito mandou também a foto. Valeu, Dom Macito. Ele mandou a frente e o verso da nota lá da capa. Valeu, Dom Macito. Cara, ele tá com o canal do Shorts também, né? Escreve aí o nome do canal do Shorts, Dom Macito, que a gente fala aqui. Pronto, vamos encerrar a enquete. Qual a sua faixa favorita do Roots? A que ganhou foi a homônima, mais ou menos, né? A Roots, Bloody Roots, 56%. Segundo lugar ficou Attitude, com 17%. Em terceiro ficou Outras Músicas, né? 14%. E Rata Marrata foi a última colocada aqui da enquete. Valeu quem votou na enquete. Enquete encerrada. Então, Caio, chegamos ao grande momento do episódio, momento em que vamos dar uma nota de 0 a 10 para o Roots, Bloody Roots, do Sepultura. Para você aí que não sabe como funciona, eu dou uma nota de 0 a 10, Caio Maranho Maia vai dar uma nota de 0 a 10, e o nosso clube de membros também dá uma nota de 0 a 10. Nosso clube de membros aqui, vou colocar a fotinho deles de novo aqui, ó. Valeu, galera do clube de membros, são vocês que nos ajudam aqui a manter esse canal. Você aí que está nos acompanhando, quer ser membro, vem aqui no botão Seja Membro, embaixo da janelinha do YouTube, tem todos os planos bem descritos aí, com planos a partir de R$ 1,99. É muito bom, é muito massa, é sucesso. Então, eu vou dar minhas considerações finais aqui sobre o Roots e a minha nota. Antes da do clube, né? A do clube, veja só que eu achei muito curioso, porque temos fãs do Sepultura que deram notas baixas para esse Roots, né? Ou inclusive eu vou dizer, vou citar nomes.
Joga pro povo aí.
Andrew Trauman, né? Nosso correspondente que só fala com o Tomaruma, com o Jornal Nacional, a CNN, né? Ele que fez a resenha aqui do Esquizofrênia comigo. Ele deu 5, eu não sei se foi ele que deu 5,5, mas ele deu uma nota baixa também. As notas variaram de 5,5 a 9,5. 5,5 a 9,5. Mas a média do clube de membros ficou 8,1. Acho que merecia mais, mas 8,1. Então, o que é que eu acho? Eu acho que esse disco ele começa matador, né? Tem uma certa irregularidade ali pelo meio, mas é na conta da experimentação, né? E investe um pouco mais do que deveria no metal alternativo, mas isso para o meu gosto pessoal, né? Porque eu não, na hora que começa a enlouquecer muito pelo metal alternativo, apesar que algumas coisas no metal eu gosto, mas não tanto, né? Então às vezes dá um incômodozinho em mim. E a duração também, às vezes eu penso que podia ser menor, né? Contando aí com o Canyon Jam. Não é o melhor do Sepultura, não é. Mas sem dúvida é o mais relevante, né? Ele levou Sepultura Muito, também muito graças à MTV, eu percebo muito isso, né? Pelo menos o que eu vi o Sepultura alcançar nessa época, eu já conheci o Sepultura, mas em 96 eu vi chegar a muita gente que nem perto, nem de longe teria contato com Sepultura. Então foi com o Roots, foi na época do Roots, né? Ele causou impacto no Brasil, no mundo, né? Eu destaco aí as quatro primeiras, né? São as mais, basicamente, as mais populares. Mas, enfim, Roots, Bloody Roots, é uma música que, pé na porta, não tem como não destacar ela. Attitude, Cutthroat e Rata Marrata é uma sequência assim, matadora. As outras têm muito valor, têm músicas fodas, né? Eu acho que, repetindo, né? Para mim, só a parte que me incomoda um pouco é os nu metal, as experimentações, aqueles ruídos muito doidos. Então, para mim, uma nota justa é nota 9.
Eu, na minha humilde opinião, entendeu? Eu acho que é um disco extremamente relevante para a história de Sepultura. Também concordo que não é o melhor deles. Eu sempre fico entre o Arise e o Chaos AD. Eu sempre fico entre esses dois. Mas não tem como você negar a história do Sepultura sem citar o Roots, sabe? Para mim, na minha opinião, é um 9.3.
9.3. Então, vamos ver como fica a média. 8,8. Acho que arredondar para um 9, né? 8,8 é uma nota justa. A nota justa. Pronto, a galera está dizendo aqui, Domacito está falando para procurar o canal dele, que é... Perdi agora, cadê? Domacito Shorts. Domacito Shorts, procure aí. Né? Davi Marques, da 9,5. Né? Deve estar mandando boa noite. Boa noite. Né? Boa noite, despedida, eu acho. Tá? O Roots, ele está dizendo aqui, Domacito também. O Roots, para muitos fãs, é o Black Album do Sepultura. Né? Tá dizendo que eu escuto Limp Bizkit no porão escondido. Escuto não, pô. Eu tenho ainda um CD do Linkin Park. Eu tenho aquele Hybrid Theory. Tem ele aqui. Não escuto, nunca escutei muito, mas eu, na época eu curti.
Né? Nunca ouviu o Behind Blue Eyes, a versão do Limp Bizkit?
Ah, vi. Vi por causa da MTV. Aí aqui, ó. O Cristiano tá lembrando que Symptom of the Universe foi gravado na época do Chaos AD. E é isso aí, galera. É isso aí. Estamos encerrando aqui a nossa grande resenha faixa a faixa do Roots, Bloody Roots, do Sepultura, né? Com a presença ilustre de Caio Maranho Maia, né? Estreando aí sua nova empreitada na internet, né? Aqui do nosso meio de música pesada. Caio, muito obrigado pela sua presença, né? Manda aí o recado aí pra galera, né? Seguir teu canal novo aí, tuas redes novas.
Beleza. Bom, pessoal, agradecer imensamente primeiro ao Rafael pelo convite. Agradecer a todo o público que compareceu nessa live, que apoia aqui o Tomaruma, que apoia o heavy metal brasileiro. Sem o público vendo, compartilhando, a gente não seria nada. Eu gosto sempre de falar que eu só sou um grão de areia, né? Que com um grãozinho de areia, junto um grãozinho de areia do Rafael, mais um grãozinho de areia do público, mais as bandas, mais toda a comunidade e toda a mídia alternativa, e a gente faz um rock, um heavy metal melhor, tanto em termos de público, tanto em termos de bandas, de qualidade, organização e tudo mais. E eu quero que vocês conheçam o nosso canal, né? O nosso canal está no início, o Red Pilhas. Quem quiser se inscrever, @ Red Pilhas. Em breve a gente vai começar a divulgar nosso conteúdo. A gente está aproveitando aqui o espaço que o Rafael gentilmente cedeu para divulgar o início do canal, o Start. Mas em breve vai ter conteúdo. A gente já tem algumas coisas gravadas, já tem resenha gravada, já tem opiniões gravadas, já tem resenha de show gravada, então eu espero que vocês curtam o nosso canal no futuro, tanto quanto eu estou me divertindo fazendo. E a palavra é essa, é diversão. Eu fico muito feliz de estar me divertindo e quem sabe trazer um pouco de diversão para os outros através do Red Pilhas.
Isso aí, com certeza vai trazer. E é isso aí, galera. Quem uma dica aí para quem estiver produzindo conteúdo, para quem pensar em produzir, é isso aí. Você precisa gostar do que você faz e não e precisa também, muito importante, não atrapalhar a sua vida, seus afazeres, seu trabalho, o que você tiver, né? Tem que ser uma coisa que integre, porque no momento que você tiver deixando de fazer algumas coisas para produzir o conteúdo, você vai acabar desistindo, né? Então, é isso, é conciliar tudo. E muito importante, a galera que curte tanto essa live, o nosso canal aqui, quanto o Red Pilhas, né? Curtir, compartilhar, se inscrever, ajudar do jeito que for possível. Seja sendo membro, se for membro, melhor, né? Mas se não, deixando like, né? Compartilhando e tudo mais, né? Seguindo no Instagram, né? Vamos colocar aqui o Instagram do canal de novo aqui, ó. Canal Underline Tomaruma, siga aí, né? Corte do Tomaruma no YouTube também, nosso canal de cortes. E é isso aí, galera. É isso aí. Meu Instagram aí, ó, Rafael Araújo 299. E vamos aí, vamos fortalecer os nossos canais e a mídia alternativa do heavy metal. Valeu, Caio. Valeu, galera. Foi massa essa resenha. Até a próxima. Os membros já sabem qual é a próxima, hein? Uma banda que a galera gosta muito. Tá vindo aqui pro Brasil em breve. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau.